no ar. Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor. Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Vamos consumir conhecimento? Na sexta-feira, 28 de novembro, acontece o Green Friday. Diversas instituições de ensino oferecendo ao menos 30% de desconto em cursos ligados à sustentabilidade. Acesse greenfriday.com.br e consuma conhecimento. Realização Agenda Sustentabilidade. Apoio Catraca Livre, Portal e Cycle, Revista Sustentabilidade, Acatu, Observatório do Terceiro Setor, Endeavor, Frente Parlamentar pela Sustentabilidade e Loop Reclame.
Trianon AM 740, São Paulo.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar sobre violência física e obstétrica contra as mulheres. Temos aqui no estúdio Raquel Marques, diretora-presidente da TEMES, organização que trabalha para a promoção da autonomia feminina, prevenção e erradicação de todas as formas de violência contra as mulheres. A Raquel é sanitarista e mestre em saúde pública pela Universidade de São Paulo, especialista em questões relativas a marketing e empoderamento feminino, entre outras especialidades. Boa tarde, Raquel. Muito obrigado pela sua presença.
Olá, Joel. Obrigada pelo convite.
Por que que, com essa evolução que nós temos em toda a sociedade, a violência contra a mulher continua?
As questões culturais são muito fortes, né? As transmissões de pai para filho, aqui na nossa sociedade hoje com a mídia pautando desejos, pautando ideias, a presença desses conceitos de violência na própria mídia, né, de desvalorização da mulher, de, enfim, de que em algumas situações as pessoas têm o direito de subjugar o outro, tudo isso está presente, é um caldeirão cultural.
Apesar das conquistas da mulher em relação ao mercado de trabalho e até a sua autonomia econômica, a maioria dos homens insistem no modelo daquela mulher de dona de casa. Por quê?
É o que está colocado, assim, né? Acho que a gente precisa de uma transformação da sociedade, que ela está acontecendo, mas ainda há muito por fazer. Eu, adiantando um pouquinho você aqui, eu sei que tem um convidado do meu lado, a Milton, que é especialista em cultura de paz, e embora ele não tenha vindo aqui hoje para falar especificamente disso, em algum momento a gente pode interpelá-la, assim, como é que a gente faz, através de um viés de cultura de paz, transformar essas relações entre gêneros, enfim, e criar um ambiente gostoso para todo mundo.
Você me ajudou a apresentar o outro convidado do programa, o Hamilton Faria, escritor, poeta, autor do livro Mínimo Imenso, e cofundador e coordenador da área de cultura e diretor do Instituto Polis, professor titular da Faculdade de Artes Plásticas da FAAP e participa da coordenação de projetos de cultura de paz em parceria com o Ministério da Cultura. Boa tarde, Hamilton. Muito prazer em recebê-lo no Observatório.
Boa tarde, o prazer é todo meu.
Hamilton, você já fez o lançamento, este ano foi lançado o Mínimo Imenso, um livro de poesia. Algumas ideias interessantes, aliás, nós lemos a resenha sua no Le Monde Diplomatique Brasil, que é o nosso parceiro de conteúdo, e achamos interessante e resolvemos convidá-lo para participar do programa. Hamilton, é possível reinventar a vida através da poesia?
Olha, o Fernando Pessoa falava que, né, a poesia é importante porque a vida é muito pouca, né? A poesia, ela alarga as possibilidades. Né? Se a gente for ver bem, quer dizer, a palavra é fundadora do mundo, né? Ela também é sua dissipadora, mas ela é fundadora do mundo. O Evangelho de São João já dizia, no princípio era o verbo, né? E o mundo vai sendo criado, ele, na verdade, ele sempre foi criado muito pela palavra. Né? O que, que seria, por exemplo, a cultura grega sem os poetas? O que, que seria a Idade Média sem os vates, os poetas, os encontros poéticos? Né? A Divina Comédia, né, do Dante? Você não contaria a história da mesma forma. Né? Então eu acredito que os poetas, eles são um pouco os guardiões do reencantamento do mundo. E hoje, por exemplo, quando nós estamos falando de mudança de sociedade, né, como a Raquel está falando, a necessidade de mudança de sociedade, eu acredito que a mudança de sociedade para uma sociedade mais democrática, mais sustentável, ela ainda é muito pouca. Né? Na verdade, a gente deveria entrar numa era poética, né, numa construção de uma outra era civilizatória que seria, vamos dizer assim, uma era, um mundo poeticamente habitável, né, onde as pessoas se contactassem, onde as pessoas expressassem a sua vida, a sua diversidade, etc.
Do ponto de vista prático, como é trabalhar o pensamento mágico da poesia numa sociedade violenta como a nossa?
Eu acho que aí, o Joel, aí que eu acho que, na verdade, é o grande desafio. Eu acho que a poesia, ela vem numa lógica, numa contralógica, vamos dizer assim, da acumulação. A poesia não tem preço. O Manuel de Barros, aliás, a gente estava comentando, né, Raquel, que a perda, né, dessa grande referência da poesia brasileira, o Manuel de Barros, né, que foi de ontem para hoje. Ele dizia que a poesia é uma dádiva verbal, né? Então, quer dizer, as dádivas, as doações, os potlatch, né? Que, na verdade, o livro é um potlatch, porque vem de uma palavra indígena, dos indígenas norte-americanos, a doação, né? Eles distribuíam, muitas vezes, coisas que não tinham acumulado. Eles distribuíam coisas que lhes faltava, não apenas aquilo que lhes excedia. Porque, muitas vezes, a doação é vista muito no sentido, eu tenho dois, então eu dou um. Mas o potlatch, não. Você, muitas vezes, tem dois e dá os dois, e recebe outros. Então, é uma coisa mais simbólica. Então, você trabalhar hoje, por exemplo, numa sociedade em que mercantiliza a vida, quer dizer, com a doação, com a generosidade da doação, que é aí que está, eu acho que uma chave muito grande. O próprio Buda diz que quem entende a doação nunca vai comer, por exemplo, sem pensar no outro, sem querer dividir o seu prato, vamos dizer assim, com o outro. Então eu acho que a poesia, ela é doação, ela é uma graça verbal, como diz o Manuel de Barros. Então, quer dizer, nesse sentido, quer dizer, você povoar um mundo que pensa em objetos, que pensa em coisificar as coisas, né, com a poesia, e não a poesia apenas entendida no sentido da palavra, eu acho que é uma coisa fundamental, é vital hoje.
Você vê, Raquel, nós vamos tratar de um tema importante como a violência contra a mulher com a leveza da poesia. Essa
pois
tentativa
é,
do programa
Joel,
de hoje.
Eu estou surpresa e estou encantada aqui com essa conversa, porque as palavras que o Hamilton traz são isso, são revolucionárias, né? Em vez de nós ficarmos pensando em pequenos avanços a partir do que nos é dado e tão feio às vezes e que não nos atende, trabalhar com o tópico, acho que a poesia traz um pouco isso, né, Milton? O mundo ideal, a beleza e nos lembrando de que isso é possível. A transformação pela poesia é algo incrível, porque se nós estamos vivendo todo um contexto que não nos é favorável, que não é bonito, e aí eu falo especificamente do lugar das mulheres, há muitos atores que precisam ser mexidos, e muitas vezes a reação de quem está sendo agredido é devolver essa agressão, criando um círculo de violência que nunca para, né? Então, onde é que a gente vai, talvez através da arte, incluir algum novo elemento que faça com que as pessoas desenvolvam consciência e criem novas possibilidades de convivência.
Muito bem, e você ouvinte pode participar do nosso programa pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. E também pode postar sua pergunta em nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Vamos consumir conhecimento? Na sexta-feira, 28 de novembro, acontece o Green Friday. Diversas instituições de ensino oferecendo ao menos 30% de desconto em cursos ligados à sustentabilidade. Acesse greenfriday.com.br e consuma conhecimento. Realização Agenda Sustentabilidade. Apoio Catraca Livre, Portal e Cycle, Revista Sustentabilidade, Acatu, Observatório do Terceiro Setor, Endeavor, Frente Parlamentar pela Sustentabilidade e Lupe Reclame.
a Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor. Vamos acompanhar agora a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, nesta reportagem que mostra que as mulheres de todo o mundo enfrentam desafios semelhantes. O Comitê da ONU divulga recomendações sobre os direitos de mulheres refugiadas. Leda Letra, de Nova York, tem as informações.
O Comitê da ONU para a Eliminação da Discriminação contra Mulheres, CEDAW, publicou uma lista de medidas para tratar vários desafios enfrentados por mulheres deslocadas ou apátridas. A proposta é garantir que seus direitos sejam respeitados. Ao divulgar as recomendações, a CEDAW nota que há várias razões que levam mulheres a deixar suas casas e pedir asilo em outro país. Segundo o órgão, muitas são perseguidas e discriminadas por sua condição e seus direitos podem ser violados durante o processo de deslocamento. O documento nota que conflitos armados e outras sérias violações de direitos humanos só aumentam o desafio de eliminar todas as formas de discriminação feminina. Um exemplo fornecido pelo comitê é a preferência de algumas autoridades em entrevistar apenas os homens que são chefes de família durante pedidos de asilo. Outra situação é quando as mulheres são entrevistadas na presença de seus maridos ou familiares que podem ter sido a razão pela qual elas estão buscando refúgio em outro país. A CEDAW sugere aos países que garantam a todas as mulheres o direito de se candidatarem ao asilo de forma individual, mesmo quando elas têm família. Outro apelo é para que as nações reconheçam o tráfico como parte da perseguição baseada em gênero. Segundo a CEDAW, as vítimas devem não apenas conhecer seu direito em pedir asilo, mas também ter acesso aos procedimentos sem sofrer discriminação. O documento cita a mutilação genital feminina, o casamento forçado, a ameaça à violência, os crimes de honra, os estupros e ataques com ácido como algumas das formas de violência de gênero. A nacionalidade também pode ser motivo de discriminação para as mulheres que buscaram refúgio em outro país. Da Rádio ONU em Nova York, Lê da Letra.
New York, New York.
Raquel, essa discriminação contra a mulher no mundo é um absurdo, porque economicamente ela já é responsável pela família em várias partes, né, do nosso universo.
Uhum. É verdade. Ouvindo a matéria da ONU, parece que o que está sendo narrado é muito distante, nos remete a um Oriente Médio, a um Paquistão, a lugares que, onde as mulheres são atacadas com ácido, os maridos não deixam elas sair, agride e tal. Parece que é alguma coisa que não pertence ao nosso cotidiano. Mas quem trabalha com a questão da mulher percebe que aqui mesmo, pertinho da gente, existem mulheres sofrendo violências semelhantes, né? Muitas mulheres morrem anualmente no Brasil por seus companheiros. As agressões domésticas, elas são muitas. Mulheres que pedem asilo, entre aspas, mas que saem de casa e vão para lugares anônimos.
Para fugir da opressão.
Para fugir disso. Então, o problema está perto da gente.
É uma situação incrível, né, Milton?
É incrível e é interessante que as reflexões sobre cultura de paz mais contemporâneas, elas buscam a explicitação do conflito, né? Porque há um entendimento de que a paz é o apagamento do conflito, é você jogar as coisas para baixo do tapete, é submissão, e você buscar uma unidade a todo custo com diferentes, etc. E hoje não, hoje se vê a importância de você explicitar o conflito. No caso da mulher, o conflito no espaço privado, o conflito no espaço público, na casa, na escola, na rua e por aí afora. E o conceito, inclusive, de cultura de paz e de violência, vamos dizer assim, ele se diversifica. Hoje, por exemplo, não é apenas a violência direta, mas é a violência estrutural e a violência cultural. Então a mulher sofre essas três violências de uma forma muito profunda. Não que os homens não sintam isso também, mas o processo todo dessa, na relação de gênero leva a mulher a um lugar subalterno, vamos dizer assim, na sociedade e no espaço, mesmo espaço doméstico, né? Quer dizer, e muitas vezes, hoje, por exemplo, com a emancipação das mulheres, quer dizer, onde as mulheres têm dupla jornada, etc., quer dizer, há muitas vezes uma reinvenção também da própria dominação. Eu acho que o protagonismo das mulheres, ele é central na mudança de paradigmas do mundo. Eu acho que o mundo não vai ser realmente, não vai constituir uma sociedade emancipada que não passe pelo feminino. E nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção, não apenas para os direitos da mulher, mas para a própria poética do feminino. Né? E essa poética do feminino, ela se manifesta hoje nas várias manifestações culturais. Essa semana, por exemplo, eu fui assistir um evento de um grupo de mulheres aqui de São Paulo, chama Ilu Obadimin. Uhum. Né? E o Ilu Obadimin, ele é interessante porque ele não apenas ele afirma, né, ele tem processos afirmativos a partir da sua própria participação e da luta no campo das políticas públicas, etc., mas ele reafirma a sua poética quando sai na rua, aquelas mulheres, por exemplo, negras, saindo na rua e tomando aquele espaço num ritual, quase como se fosse uma nação, né? A nação, eu chamo da nação Ilu, né? Nesse sentido, é uma coisa assim, extremamente gratificante, porque elas estão trazendo para o espaço público uma poética que está presente na dança, que está presente nos tambores, que está presente na comunicação com a população, que está presente nas palavras, nos orixás, na memória, etc. Né? Isso é essa poética, né? Quer dizer, fundamental
essa da poética, sociedade. Essa alegria de viver. Será fundamental o conceito da cultura da paz, sobretudo no momento que nós vivemos aqui no Brasil, pós-eleições, que a sociedade praticamente ficou dividida e que a população de baixa renda, homens e mulheres, foram discriminados por fazer uma opção de voto. Será fundamental nós resgatarmos esse olhar lúdico de encontro entre cidadãos.
Sem dúvida. Eu acho que nesse sentido, quer dizer, essa questão que se fala da importância hoje da a poesia, quer dizer, na verdade, o Borges que diz, quer dizer, a poesia acontece, quer dizer, quando o leitor ele interage, vamos dizer assim, com a palavra poética. Não é apenas a palavra poética, quer dizer, você tem uma palavra poética e você tem uma poética na sociedade que extravasa, que ultrapassa, vamos dizer assim, a palavra. Mas ela pode ser provocada pela palavra. Quer dizer, a poesia que não provoca esses novos sentimentos, muitas vezes que estão subterrâneos na vida e que mostram, vamos dizer assim, a ponta do iceberg e mostra aquilo que muitas vezes não é reconhecido e que não é nem visto, né? A poesia tem essa capacidade. Por exemplo, o próprio Manuel de Barros nos chama a atenção, quer dizer, para o pequeno graveto, para a formiga, para o bicho do jardim, para o prego enferrujado, para todas as coisas de onde se pode extrair poesia. Né? O poeta está chamando a atenção para aquela coisa que muitas vezes passa submersa naquela pressa do cotidiano. Eu acho que a poesia traz essa novidade, quer dizer, cada poeta com seu talento próprio, trazendo essas questões para a vida prática das pessoas.
A visão mercantilista da sociedade, o consumo, fez com que a criatura humana perdesse essa dimensão, né?
Exatamente. Eu li um livro essa semana, não sei se vocês chegaram a ver esse livro, deve sair até em resenha no próprio Le Monde, quero até ver se eu faço, se chama o Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Vocês chegaram a ver esse livro, não?
Não, ainda
do
não.
Do Jonathan Craig. O que que é? Ah, existe um pardal, chamado Pardal Rosa, que ele sai do Canadá e vai para o México, né? E ele, durante uma semana, ele voa e se alimenta, e ele não dorme. O que que faz? Então eles começaram a fazer uma pesquisa sobre o sono, para ver se é possível também as pessoas não dormirem, né? Inicialmente para fins militares e depois, logicamente, para o consumo e para criar novas necessidades nas pessoas. Então, vocês vejam como que é a mercantilização da vida. O sono, que geralmente foi uma coisa sagrada, né? Pelo menos mesmo no mundo industrial, algumas horas para você recuperar as forças, etc., você agora transforma possivelmente em guerra, né? Porque é para um soldado, ou também em mercadoria, em novas mercadorias, ou em modo de vida.
Não
ou
tem fim essa busca à mercadoria, né,
Raquel? Não tem fim.
Olha, agora quero invadir até o nosso sono.
Pois é.
O que vai acontecer é que todos esses excessos colapsam um dia, né? E na hora do colapso, da crise, a gente volta. É assim.
Muito bem. Mulheres são diariamente vítimas de violência em seus lares e da chamada violência obstétrica em consultórios e hospitais da rede pública e privada de saúde. Esse assunto estará em pauta, inclusive, no Ministério Público do Estado de São Paulo, na próxima segunda-feira, dia 17. Veja mais sobre a iniciativa em nosso site www.observatório3setor.com.br. As mulheres agora, elas estão mais à vontade para denunciar essa violência obstétrica.
Os canais estão sendo abertos para isso. Antigamente, primeiro que as mulheres não se davam conta que o que elas tinham vivido era uma violência durante o parto. Muitas das coisas eram tidas como, foram necessárias, aquele procedimento que o médico fez era preciso, porque senão ia acontecer alguma coisa comigo e com o bebê. Com a disseminação da informação, as mulheres estão tendo mais noção do que acontece de necessário e não. E, por outro lado, os espaços do judiciário, as mesmas comissões de direitos humanos do legislativo, eles estão mais abertos para receber as denúncias. Antigamente, se uma mulher batesse numa defensoria pública falando que ela tinha sofrido uma violência durante o parto, foi um procedimento que causou danos a ela, provavelmente não acolheriam essa denúncia por achar que isso não é um problema. Mas hoje, o judiciário está se conscientizando também, os magistrados, enfim, e acolhendo essas questões e ajudando a transformação do cenário.
É um problema a mulher realizar essa denúncia, porque existe muito corporativismo, né, na medicina.
Demais.
E a testemunha seria a enfermeira, seriam os auxiliares do médico ali na hora do parto.
Eu acabei de vir de um evento na FGV, aqui sobre violência contra a mulher e questões de saúde também, e o meu tema foi justamente violência obstétrica, violência invisível, né, e sem testemunhas, porque ela acontece num ambiente onde você está sozinho, só com outros profissionais que não vão te ajudar a testemunhar.
E fragilizada, né?
Fragilizada, apesar de haver uma lei no Brasil de 2005 garantindo o direito ao acompanhante durante todo o processo de parto, desde a admissão até 10 dias após o parto.
Na rede pública isso não acontece.
Na pública, na privada, civil, militar e universitário. Mesmo na privada não acontece. É. Né? Se a pessoa tem um plano, e é um plano privado, sim, mas se for enfermaria, não. E por aí vai. Sendo que não há nenhuma restrição com relação a isso na lei. Então a mulher realmente fica sozinha e sem
Muito
testemunha.
Bem. Vamos começar com a participação dos ouvintes. O André Marques, do Sumaré. Quando falamos de conflitos, fazemos logo uma ligação com a violência. Porém, acredito que o conflito e a discussão, feitos de maneira responsável, são muito importantes. Qual é a opinião dos convidados?
O que eu havia falado, quer dizer, eu posso
resumir.
O conflito, ele não necessariamente, ele não é violência, né? O conflito, ele faz parte de um cenário onde existe diferença. Todo o cenário, quer dizer, e toda a sociedade que é baseada na diversidade, ele expressa diferenças. E as diferenças, elas, na verdade, elas não mutilam ninguém, elas enriquecem a vida, a sociedade, o debate público e por aí afora. A grande dificuldade, muitas vezes, porque os comportamentos são permeados de preconceitos, de pré-conceitos, etc. Quer dizer, você transforma muitas vezes um conflito numa luta de vida e de morte, e você transforma em atitudes de violência, de eliminação do outro. É eliminação simbólica ou eliminação real mesmo. Quer dizer, é muito mais simples eu pedir para calar a boca, né? e ter muitas vezes uma atitude de violência, do que eu, através do diálogo, explicitar os vários lugares onde as pessoas estão falando e buscar metodologias e formas dialógicas de resolução do conflito, que o diálogo é a matriz, o diálogo é fundamental. Mas hoje, por exemplo, tem uma série de metodologias outras, como terapia comunitária, como comunicação não violenta, né? Por exemplo, a nossa comunicação em si, ela está baseada em metáforas de violência, muitas vezes, né? Onde você militariza as coisas, você, sabe, você avança, você recua, você dá um tiro no pé, você, sabe, as próprias palavras são fundadoras da nossa comunicação. Então, a nossa comunicação, ela é militarizada, ela é violenta e competitiva. Há uma necessidade, enfim, também, na própria comunicação, de você refundar as palavras, refundar as formas de comunicação para estimular o diálogo e não estimular a violência. Ah. Os meios de comunicação hoje estimulam, como você já havia falado, a violência. Violência.
É verdade. E a sociedade brasileira não percebeu o quanto ela está militarizada. Sobretudo quando nós somos atendidos por uma polícia militar no regime democrático, né?
Exatamente.
É verdade. E além disso que o Hamilton colocou, da questão do preconceito nos diálogos, os preconceitos que atravancam o diálogo, uma coisa que eu tenho refletido bastante e prestado atenção é na questão dos privilégios nossos, de todos nós, e a dificuldade de nós assumirmos nesse diálogo a posição que nós ocupamos nessa sociedade, os privilégios que nós temos, e negociarmos a concessão de espaços para que outros passem a ter direitos que não têm, ou que a gente teve muito tempo. Foi aquilo que você falou há algum tempinho atrás aqui sobre essa questão da generosidade, né? Exercitarmos a generosidade, não evitarmos o conflito ele é importante, não pôr debaixo do tapete, explicitar, mas nessa resolução ter esse entendimento de que sem generosidade, sem entendimento do lugar de cada um e quais são os privilégios que eventualmente ocupam para poder ceder e criar o espaço da resolução do problema, nós não vamos avançar.
Estávamos falando da ONU agora, né? E a Unesco tem um documento sobre cultura de paz e não violência que é fundamental. E justamente um dos pontos é ser generoso, né? Outro, por exemplo, é a questão da não violência, e outro é ouvir para compreender. Uhum. Então, quer dizer, o ato da escuta como um ato de cultura de paz, porque quando você escuta o outro, na verdade você dá legitimidade ao outro. Uhum. Você reconhece o outro, né? Porque o que é a violência? A violência é a negação do outro. Você não reconhece o outro. Você diz assim, ó, não quero te ouvir, então você não existe. Né? A partir desse momento você não existe.
Uma visão totalitária. Muito bem. O tempo não esqueça. O sonho do homem, a dor do poeta. Faz parte do mínimo imenso de Milton Faria. Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou acesse trianon.com.br.
Vamos consumir conhecimento? Na sexta-feira, 28 de novembro, acontece o Green Friday. Diversas instituições de ensino oferecendo ao menos 30% de desconto em cursos ligados à sustentabilidade. Acesse greenfriday.com.br e consuma conhecimento. Realização Agenda Sustentabilidade. Apoio Catraca Livre, Portal e Cycle, Revista Sustentabilidade, Acatu, Observatório do Terceiro Setor, Endeavor, Frente Parlamentar pela Sustentabilidade e Lupe Reclame.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com Raquel Marques, que é diretora-presidente da Artemis, e o poeta e escritor Hamilton Faria. Ao despir o manto, dá-me mais metáforas. Que água? Ao pisar a pedra, deixe-me ser delicado, como quem pertence. A minha fome de mim, não se basta a frugal palavra, sacia-me o mistério. Antes que tarde, ver a metáfora transformar-se em árvore. Essa delicadeza, Milton, da poesia, pode ser transformada a cada criatura humana que vive o seu dia a dia na busca da sua sobrevivência nessa selva de pedra que é São Paulo?
Você sabe que estava pensando exatamente nisso quando você estava lendo, e eu não sei se hoje seria até interessante, não sei se já trouxeram alguém aqui para uma entrevista, para uma conversa. Existe um forte movimento poético na cidade de São Paulo, né? Então, por exemplo, existe uma verdadeira culturalização dos bairros da periferia da cidade.
Trouxemos, sim, o pessoal da periferia.
Sim, então. Hoje tem mais de 200 grupos de saraus em São Paulo. E é interessante que os grupos de saraus não são apenas os grupos para as pessoas lerem poemas, etc. É uma verdadeira descoberta enquanto pessoa. A partir dali, daquele grupo que se reúne semanalmente, muitas vezes até mais do que semanalmente, as pessoas conversam sobre a vida, sobre o que é uma vida significativa e não apenas a sobrevivência, como viver sem ser como viver fora da linha de montagem da vida industrial e urbana, que é catastrófica, como ir e vir numa cidade como São Paulo, como ganhar e como viver de cultura. Grande parte dos jovens hoje não quer fazer mais a trajetória dos seus pais, que trabalharam lá 8, 10, 20 horas numa empresa e se danaram todo na vida. Eles querem criação. É um processo de cidadania cultural, é diferente.
É uma nova forma de viver.
É uma nova forma de viver. Justamente nessa era que se chama da comunicação, etc., quer dizer, os jovens começam a descobrir o poder da palavra e o poder da poesia, né? Então, hoje, por exemplo, existem centenas... Teve um jovem que ganhou um edital de um projeto aqui da Secretaria de Cultura, o VAI, Valorização das Iniciativas Culturais. Na época era 15 mil... Ele fez 16 livros de poesia com 15 mil reais e olha, distribuiu na cidade inteira. Um dia desses, por exemplo, eu estava no metrô e aqueles jovens andando de lá para cá, e será que daqui a pouco começaram a falar poesia? Quer dizer, são os poetas ambulantes, né? Olha só, quer dizer, então está vindo, quer dizer, a poesia, na verdade, ela está invadindo. Aqui na Paulista, por exemplo, tem um centro importante aqui, que é a Casa das Rosas de Poesia. Daqui a pouco você vê poesia no metrô, você vê poesia dentro do vagão, nos ônibus, nos bairros, etc. Então esse processo de poetizar o urbano, que é extremamente desequilibrado, eu acho que é um trabalho fundamental hoje, não apenas dos poetas, mas das pessoas de maneira geral.
Raquel, é possível tratar de um assunto e defender a mulher contra a violência, usando os princípios da cultura da paz?
Sem dúvida, sem dúvida. É uma coisa que, inclusive, nós tentamos praticar lá. A Temis, ela tem três valores e são valores de Gandhi: a verdade, a autonomia e a não violência. Porque para a gente poder ultrapassar os desafios que estão aí impostos, é preciso uma abordagem de maior conciliação, que não é fácil, tá? Nós praticamos muito e confesso que nós escorregamos bastante. Mas é fundamental, sim. Senão nós caímos numa armadilha de ser violento para poder reclamar da violência.
A Thaís Milani, do Jabaquara, ela diz: hoje a sociedade está mais ou menos violenta do que antigamente. A tolerância com a violência mudou?
Eu acredito que estamos cada dia mais intolerantes com a violência, né? As violências estão se desnaturalizando. Bater em criança, que era alguma coisa muito tranquila, era uma recomendação quase médica, né? Essa criança está precisando apanhar para poder resolver esse problema, por uma falta de chinelo. Hoje já não é mais aceito questões, abusos de mais variadas ordens. Ainda tem muito por fazer, então... ao mesmo tempo que nós vamos criando consciência, ficamos mais sensíveis a essas violências todas, do outro, a gente ainda tem muito que percorrer para conseguir eliminá-las completamente. Talvez seja isso que cria essa sensação de que há muita violência hoje. Mas, olha, quando começa a assistir, às vezes, vídeos antigos, não precisa muito. Tu já está assistindo com as crianças, vídeos dos Trapalhões, coisas da minha infância, desenhos animados da minha infância. O que existia de violência, preconceito e coisas desse tipo, que hoje completamente são inaceitáveis.
Nós vivemos uma contradição incrível, né, Milton? Nós vivemos entre dois mundos, né? O mundo dos nossos pais, aquilo que nós recebemos, e é esse novo mundo, né, da evolução tecnológica, que merece uma resposta imediata. E nesta contradição, como é que fica a poesia?
Zé, eu acho que nós vivemos nesses dois mundos, mas a gente vive, eu acho que um momento da história da humanidade extremamente instigante, extremamente gratificante também, né? Porque é um momento onde emergem as diferenças. As diferenças, as diversidades todas começam a aparecer e as pessoas a assumirem a sua diferença, né? Então, por exemplo, será que a violência diminuiu ou aumentou? Essa é uma questão importante. Por isso que a gente trabalha mais, quer dizer, com a violência nos seus múltiplos aspectos. A violência simbólica, a violência cultural, a violência direta, a violência estrutural, etc. Agora, eu vejo que...
É complicado isso. Enquanto toca um telefone aqui do nome...
Eu acho que... nesse processo, pode ser que a violência direta ela tenha diminuído, né? Porque, por exemplo, se você for ver o panorama, saiu até um livro agora, Os Anjos Bons da Nossa Natureza, não sei se vocês chegaram a ver, a paisagem da Idade Média, por exemplo, era você ver os mortos na estrada, as pessoas mutiladas, aquelas tribos do Oriente Médio, ali de Israel.
É um cenário mórbido, né?
É um cenário mórbido, totalmente, a tortura institucionalizada e por aí afora. Quer dizer, nesse sentido, podemos...
Muito da influência da igreja.
Exatamente,
né?
Crescemos em determinado ponto, mas a violência, ela tomou profundamente a vida. Então, hoje, por exemplo, a violência é no trânsito, a violência é em casa, a violência é na televisão, a violência é na escola, a violência etc, etc. Então, nesse sentido, a violência se generalizou.
Hamilton, né?
De uma forma muito mais sutil e muito mais sofisticada.
Vamos continuar essa conversa daqui a pouco. Agora, meu contato é com a jornalista Ana Roger, que é editora do Facebook e do portal do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Hamilton. Boa tarde, ouvintes.
Muito bem. Quais são as novidades do nosso portal? Hoje nós estamos tratando de um assunto importante, que é a violência contra a mulher, Ana, mas apresentando uma visão do poeta.
Pois é. A gente tem...
Ou da poesia.
A gente tem, inclusive, no nosso site www.observatório3setor.com.br, um comunicado sobre essa questão da violência obstétrica, né? Vai haver uma audiência no Ministério Público, né?
Sobre... Eu já anunciei hoje.
Isso, e a gente tem todos os detalhes no nosso site, né? E a gente também tem uma reportagem sobre a Escola Aberta do Terceiro Setor, que está abrindo o processo de inscrições para as novas turmas, né? Para quem quiser se qualificar, quem atua no Terceiro Setor e quiser se qualificar com os cursos, no nosso site nós temos todas as informações.
Lembrando que os cursos da Escola Aberta são gratuitos.
São todos gratuitos, isso. E temos também uma matéria sobre a Aliança pela Água, que lançou um documento ontem criticando o plano de obras do governo Alckmin para a crise hídrica. E aí no site as pessoas podem entender os motivos pelos quais essas críticas existem, quais são as propostas, né, o que a Aliança pela Água propõe. E inclusive nós somos parte dessa Aliança pela Água, né, o Observatório integra o rol de entidades que participam, né, da Aliança pela Água. E também temos uma matéria interessante. Nós estamos no Novembro Azul, que é o mês contra o câncer de próstata, né, pela prevenção ao câncer de próstata. E a Fundação Sinhaço Chuqueira, que atua na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, realiza algumas atividades com pacientes oncológicos, e entre elas uma atividade de arte, envolvendo a arte. A gente está falando hoje de envolver a arte, né, na nossa sociedade, envolvendo a arte com os pacientes oncológicos para que eles possam se expressar, recuperar a autoestima, e entre eles os pacientes de câncer de próstata. Tem muitos homens também.
Muito bem lembrado.
Tem uma matéria no nosso site falando sobre isso. São senhores, são pessoas idosas que enfrentam a doença, que muitas vezes não tem possibilidade, muitas não, provavelmente quase todos, não tem possibilidade de ter um psicólogo para fazer um acompanhamento, e a Fundação Sinha Junqueira oferece esse acompanhamento, e essas pessoas participam, se tornam amigas, entendem que outras pessoas têm os mesmos problemas que elas e começam a enfrentar a doença de uma maneira diferente.
Olha,
essa matéria também está no nosso site.
É importante destacar, né, Ana, esse mês, Novembro Azul, porque os homens fazem de conta que não existe, e quando está com um problema já é grave e tem que fazer cirurgia. É fundamental que o homem, depois dos 40 anos, faça um exame anual para identificar se ele tem ou não problemas com a sua próstata.
Exatamente. E aí também as pessoas podem acompanhar essa história bacana aí da Fundação Sinha Junqueira no nosso site.
Ana, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima quinta-feira. Um grande abraço a você.
Para você também. Só mais lembrando, o site é www.observatório3setor.com.br.
Parabéns pelo trabalho e um abraço.
Obrigada, boa tarde.
Muito bem, esse nosso foi o contato com a Ana Roger, que é editora do portal do Observatório do Terceiro Setor, que eu convido os nossos dois convidados a acessarem o nosso portal, o nosso Facebook. Ah, sim, tem mais uma ouvinte no telefone. Boa tarde, Maria do Socorro.
Boa tarde, Joel, tudo bem?
Como está a Vila Guilherme?
Está bem. Ameaçando chuva.
Ah, tá, ameaçando chuva.
É, já deu uma trovoada aqui, que pelo jeito vai cair água, e bastante.
Você pode perceber que hoje, o nosso programa, nós temos um poeta aqui, escritor, e uma ativista de direitos contra a violência da mulher.
É, boa tarde a eles também, está muito bom o programa, como sempre. E eu queria dizer, Joel, que foi através de um trecho de uma poesia que eu copiei num caderno que está até com as folhas amareladas. Isso aqui tem quase 40 anos. E através desse trecho de poesia é que eu comecei a pensar, né, no ser humano, e a cada dia procurar melhorar como pessoa. É um trecho pequenininho, eu vou ler aí.
Por favor.
Diz assim: nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte da terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída como se fosse um promontório. Como se fosse o solar de teus amigos, ou o teu próprio, a morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso não perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. É de John Donner, eu tirei do livro escrito por Ernest Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram. Foi através desse
muito trecho, bonito,
desse livro, que eu passei a melhorar mais como pessoa.
Você sabe que eu me sinto gratificado pelo Observatório do Terceiro Setor. E estimulamos você a ler uma parte do poema, do livro do Hemingway, porque nós trouxemos um poeta aqui e ele está estimulando a gente, o nosso olhar, para que o nosso olhar não seja só aquele olhar embrutecido pelo dia a dia da sociedade, mas para que você tenha uma visão um pouco lírica da vida.
Isso,
fundamental.
Hamilton.
É, o Dostoiévski falava que só a beleza salva, né? Quer dizer, e eu vejo isso muito, porque às vezes a gente quer resultados muito objetivos de mudança, mas a gente não se coloca como ser, com as suas diferenças. Eu acho que o que marca na vida da sociedade realmente são as diferenças. Quer dizer, o que você traz a partir da sua experiência, da sua vida, da sua visão poética, etc. Então, porque nós podemos construir sociedades capitalistas, comunistas, sustentáveis, ou que nome se dê. Mas se não tiver esse acúmulo poético, vamos dizer assim, no sentido de criar outras relações através de outras palavras, né, de uma refundação mesmo da sociedade e da linguagem, eu acho que a coisa se perde. É interessante, por exemplo, essa ouvinte, né, que nos fala, né, desse trecho poético do Hemingway, e ela descobrindo novas relações e a sua própria inserção na vida a partir de uma leitura, né? Então, o poder que os livros têm, na verdade, de transformar realidades, né? Hoje, por exemplo, em São Paulo, estamos trabalhando, né, num plano do livro e da leitura da cidade de São Paulo, né, para aumentar a capacidade de descoberta das pessoas a partir da leitura, da biblioteca, da literatura, e isso é uma coisa fundamental.
Nesse importante, sobretudo, é fundamental resgatar a humanidade que existe em cada um de nós, não é isso, Raquel?
Nossa, demais, eu estou aqui encantada, um respiro no dia, esse papo, e eu estava folheando aqui o livro do Hamilton, O Mínimo Imenso, que ele está lançando, e de tudo isso tem uma poesia que é a expressão desse instante que a gente está falando agora. Ela diz assim: a mais bela hora, ontem nem amanhã, o hoje agora. E esse respiro, que para mim era um compromisso vir aqui para um programa, um delicioso convite, mas um compromisso de trabalho, de repente se transformou num... Que beleza, né? Um respiro poético nesse dia.
E nessa interação entre vocês, dois importantes convidados do Observatório, com a nossa ouvinte.
Né?
Ouvimos a manifestação da nossa ouvinte dizer uma poesia que significou muito na vida dela. Ô, Maria do Socorro.
Oi.
Muito obrigado por você construir mais um momento do Observatório do Terceiro Setor.
Eu sou quem agradeço a você e parabéns a esses participantes e parabéns mais uma vez pela qualidade do seu programa.
Muito obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade. Olha que bacana. Ela veio aqui com a poesia. Nós vamos para o intervalo, é isso, Cléo? E voltamos dentro de instantes?
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Vamos consumir conhecimento? Na sexta-feira, 28 de novembro, acontece o Green Friday. Diversas instituições de ensino oferecendo ao menos 30% de desconto em cursos ligados à sustentabilidade. Acesse greenfriday.com.br e consuma conhecimento. Realização Agenda Sustentabilidade. Apoio Catraca Livre, Portal e Cycle, Revista Sustentabilidade, Acatu, Observatório do Terceiro Setor, Endeavor, Frente Parlamentar pela Sustentabilidade e Lupe Reclame.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com Raquel Marques, presidente da Artemis, e Hamilton Faria, escritor e poeta. Ele é autor do livro Mínimo e Imenso. Continuando com a participação dos ouvintes, a Janete Oliveira, das Perdizes. Sou totalmente contra a violência. Contra a violência contra a mulher. Contra a violência contra, né? Sou totalmente da violência contra a mulher. Porém, também sou contra o feminismo, que descaracteriza a mulher de família e a transforma em um ser individual que só pensa em si. Muito bem, ela resgatou o feminismo, e fazia tempo que eu não ouvia essa palavra. Você é feminista, Raquel?
Eu sou feminista, bem feminista. E aí é uma discussão, né, do que é o feminismo. O feminismo é um arcabouço teórico que fala na promoção da igualdade entre homens e mulheres, igualdade de direitos. Homens e mulheres, eles têm diferenças, essas diferenças biológicas, inclusive, e o feminismo, ele acaba questionando, dentre tudo isso, o que é inerente, o que é socialmente construído, né? Tem algumas coisas que a gente assume que não, a mulher é mais cuidadosa, a mulher é mais tímida. São coisas socialmente construídas, né? São coisas culturais, não são da biologia, da constituição da mulher. Então, o feminismo, ele questiona, tenta separar, refletir junto, é um trabalho coletivo de refletir o que é inerente, o que é socialmente construído, e pensar políticas públicas para que as mulheres tenham acesso à igualdade de direitos entre os homens, com os homens, né? Às vezes, isso implica em ter algumas características diferentes.
Muito bem, eu estou com mais um ouvinte na linha e mais duas perguntas. Produção, nós vamos encerrar, porque eu quero fazer algumas perguntas aos nossos dois convidados. E o programa já está quase terminando. Eu falo com o Eunício Albuquerque, não é isso, Eunício? Boa tarde, viu?
Qual é o nome do senhor mesmo?
Joel.
Sou Joel. Eu estou falando que a mulher brasileira é uma mulher muito vulnerável. Ela é capaz de inventar até coisas para manter um cara. Só para dizer, eu tenho um marido. Então ela aceita a violência e depois ela vai na delegacia, reclama, mas no outro dia ela vai e retira a queixa. Então ela é muito conivente, tá entendendo? Não são todas, mas pelo menos 80%.
Ah, que interessante. A senhora está colocando um aspecto muito importante na violência contra a mulher.
Isso.
A mulher...
Eu não tenho nada contra a mulher, entende?
Porque a senhora é uma mulher.
Eu sou uma mulher, sou psicóloga. Eu deixei de assistir mulher porque elas são mentirosas, são vulneráveis, inventam, falam, eu quero ouvir você, mas quero ouvir seu marido também. Ela saía fora.
Olha, Eunice, nós vamos ouvir agora a resposta dos nossos convidados. Você ouça a resposta pelo rádio. Muito obrigado pela sua participação, viu?
Tchau, tchau.
Um grande abraço. Olha que ela colocou uma coisa interessante, que a mulher é conivente com o seu algoz.
Então.
Ela sofre agressão, mas depois ela retira.
A relação de
violência... Que relação doente é essa da mulher ser conivente?
O problema da violência...
Ela existe isso, né?
Existe, ela existe. E o problema da violência, ela não é de fácil solução. Não existe mulher que goste de apanhar, nem mulher que seja conivente. O que acontece é que, normalmente, a violência física, ela não vem sozinha. Ela vem junto com a violência patrimonial. Então, a mulher, muitas vezes, não tem bens próprios. Isso fica com o marido, que toma conta do patrimônio. Ela vem com uma violência psicológica, uma pessoa que, durante muito tempo, fica dizendo que essa mulher não é capaz, ela nunca vai conseguir viver sozinha, ela vai morrer de fome na rua, a própria responsabilidade com os filhos. Então, o círculo de violência, ele tem uma característica de que existe a briga, existe a explosão, aí depois esse casal faz as pazes, aí depois tem um momento de tensão em que a mulher começa a pisar em ovos para tentar não deixar o homem nervoso de novo, ele explode de novo, bate de novo, depois faz uma lua de mel, promete que nunca mais vai fazer aquilo. Então é um pouco difícil dizer que a mulher gosta de apanhar. É que esse ciclo de violência, ele tem que acontecer algumas vezes até que ela perceba de que não vai ter jeito, vai ser sempre igual e ela vai ter que romper com isso.
E como ela rompe? Porque a gente, vamos falar, nós estamos falando de vários tipos de mulher. As mulheres de baixa renda, que moram na periferia, que são dependentes economicamente, as mulheres de classe média, que já trabalham, e as mulheres da classe média alta, que já têm certa independência.
Então, as pessoas pobres, elas têm as vidas mais expostas, até porque seus barracos são próximos de outros barracos e a violência doméstica ela é ouvida na porta do outro vizinho. E a gente pensa que as mulheres de classe média e classe média alta não vivenciam a mesma coisa.
Vivem.
Eu sou uma mulher, fui casada durante muito tempo, universitária, com mestrado, doutorado, começando agora, e eu vivi violência doméstica no meu casamento. Só que as mulheres não falam sobre isso. Né? Porque são coisas... A classe média alta, tem muito essa questão da privacidade. A privacidade é indevassável. Então, as pessoas não comentam as suas questões pessoais. Mas quando você começa a narrar o que está acontecendo, o que você vê é que várias mulheres empresárias, como eu era, né, com alta escolaridade, estão vivendo isso.
Violência.
Porque é uma questão cultural. Você precisa passar por esse ciclo muitas vezes até você perceber de que esse é um padrão que você vai ter que romper. E esse rompimento, ele precisa de apoio para acontecer. Né? Apoio de amigos,
no seu caso,
apoio
como
de
foi, Raquel?
No meu caso, foi com apoio. Foi com apoio de pessoas que puderam me estender a mão.
Você era economicamente independente? Poderia...
Sim, nós éramos sócios numa mesma empresa, enfim. Não foi um processo fácil, eu guardo consequências dele até hoje. Mas, enfim, há 4 anos eu rompi com esse ciclo depois de 11 anos de muitas voltas em torno desse percurso.
Que conselho você daria às mulheres que são agredidas, que passam pela mesma situação que você passou?
Acho que elas não estão sozinhas. Se elas começarem a conversar com outras mulheres a esse respeito, elas vão ver que isso acontece. E, de repente, procurar mulheres que conseguiram sair disso, né? Porque as que ainda estão vivenciando a situação acabam reforçando de que atente mais um pouco, que as coisas mudam, insista pelos seus filhos ou por qualquer outra razão. Então, se você for conversar com mulheres que conseguiram romper com esse ciclo, você vai ter o estímulo necessária para conseguir recuperar a autoestima, a confiança em si e construir uma nova história.
Agora, é difícil isso, né, amigo? Agora eu vejo também o seguinte, quer dizer, eu acho que existe vários tipos de violência, né? A violência ela é generalizada, como a gente viu. Mas hoje há uma interdependência entre as coisas, entre as pessoas, entre as situações. E a violência ela tem que ser desnaturalizada, né? Quer dizer, você desnaturalizar a violência, que muitas vezes é tomada como uma coisa natural. Tem um psicólogo que já faleceu, Pierre Weil, que ele fala o seguinte, o problema principal não é a psicose, é a normose, né? As pessoas são normais, né? Normais e naturalizam as coisas. Então, por exemplo, campanhas que deveriam chamar atenção para não resolva tais e tais situações pela violência, mas resolva pelo diálogo, etc. Porque a violência, ela se dá entre nós, entre homem e mulher, mas ela se dá entre os homens e mulheres e a sociedade, e inclusive a violência contra os animais, que é uma violência absurda. Eu gostaria mesmo, outro momento aqui, vir aqui para falar também desse tipo de violência, né? Dessa relação nova que justamente nós estamos criando, né? que muda inclusive o paradigma da sociedade, porque nós estamos falando de uma transição civilizatória que está passando para uma ideia mais biocêntrica e não apenas antropocêntrica, né? No sentido assim, eu sou o centro do universo, eu, homem e mulher, sou o centro do universo, e todas as coisas giram em torno de mim. Não, o que nós estamos construindo a partir da mulher, a partir da poesia, a partir dos novos processos civilizatórios, é uma ética da vida. A questão que está em questão é a ética da vida. E nesse sentido, Gandhi é fundamental, porque ele nos traz uma ideia do cuidado. Ele nos traz uma ideia de que tudo que vive, ele diz, tudo que vive é o teu próximo. Então, quer dizer, o próximo não somos apenas nós, não é apenas o homem para a mulher para o homem. Mas tem todo um cenário, todo um contexto, de entorno, etc., que tem que ser visto. A água é o meu próximo. Nós estamos vendo como a água hoje é o nosso próximo.
É verdade.
Então, nesse sentido, eu acho que abrange e amplia muito mais. E eu acho que na reeducação, inclusive, das pessoas e dos diversos cenários, a reeducação da mulher, do homem, passa também por essa interdependência, essa coisa de perceber a violência no seu sentido mais global e as suas causas.
Ponto final. Mais uma lição do Observatório do Terceiro Setor. Gostei muito desses nossos dois convidados. Com certeza vocês voltarão aqui para a gente conversar muito mais sobre os princípios da cultura da paz, Hamilton, e sobre a violência contra a mulher, porque só falando nesse depoimento franco que você deu, Raquel, na primeira pessoa, sobre esse caso real, é que nós vamos resolver esse problema, né? Para estabelecer uma nova relação entre homem e mulher, entre homem, mulher e a sociedade em geral.
A ética da vida.
30 segundos para suas considerações finais. Começa com você, Hamilton.
É um poema da Helena Clodin em homenagem ao Manuel de Barros. Para quem viaja ao encontro do sol, é sempre madrugada.
Raquel.
Depois disso, só muito obrigada. Obrigada, João. Obrigada, Hamilton.
A Escola Aberta do Terceiro Setor está com inscrições abertas para cursos gratuitos. São mais de 1000 vagas para cursos com gestão contábil e captação de recursos. As inscrições vão de 17 de novembro a 15 de dezembro. Veja mais informações em nosso site www.observatoriotersetor.com.br. Eu quero agradecer aos vários ouvintes que conversaram com a gente pelo telefone e também mandaram perguntas. Muito obrigado pela participação dos ouvintes aqui no Observatório. Meus agradecimentos especiais a Raquel Marques, diretora e presidente da Artemis, e ao Milton Faria, escritor e poeta. A produção do programa do Observatório Terceiro Setor foi de Joana Ferreira, Maria Fernanda e Ana Rogers. Os trabalhos técnicos do competente Kael Rodrigues. Assista ao Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Se quiser ouvir novamente este programa, estará em breve em nosso site www.observatoriotressetor.com.br e nossa página no Facebook, facebook.com/observatoriotressetor. Voltaremos na terça-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço.
Sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. Quatro homens dependentes e carentes da força da mulher. Mulher.
Vamos consumir conhecimento? Na sexta-feira, 28 de novembro, acontece o Green Friday. Diversas instituições de ensino oferecendo ao menos 30% de desconto em cursos ligados à sustentabilidade. Acesse greenfriday.com.br e consuma conhecimento. Realização Agenda Sustentabilidade. Apoio Catraca Livre, Portal e Cycle, Revista Sustentabilidade, Acatu, Observatório do Terceiro Setor, Endeavor, Frente Parlamentar pela Sustentabilidade e Lupe Reclame.
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras o Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. Você acabou de ouvir o Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.